Sejam todos muito bem-vindos ao Control Alt Café. Esse é o seu podcast de tecnologia para o mundo corporativo. Fala galera, tá no ar mais um episódio do Control Alt Café. E esse podcast vamos falar sobre o upgrade e migração de versão do Proteus para a versão 12.1.25, que é a versão atual. E para falar com vocês, estou eu, Guilherme Camilo, Fernando Bueno e um convidado especial, Thiago Dalio.
Fala aí, galera. Boa noite, tudo jóia?
Quem é o Thiago Dalio? Se apresenta aí pra gente, Thiago.
Boa noite, eu sou o Thiago Dalio, sou analista de infraestrutura, já atuei na TOTS como analista de infraestrutura voltados para os RPs, sempre visando lá performance, fazendo upgrade de versão. Hoje sou pós-graduado em segurança da informação, atualmente ando cursando Cisco CCNA 6.0 e a gente aí no mundo da tecnologia não pode parar nunca, né? Então, bora lá, mais um...
Caramba, hein?
Mais uma aventura.
O cara é fera, hein? O cara é fera.
É isso aí, Dário. Vocês perceberam que a gente trouxe um especialista no assunto, né? Um cara de infraestrutura mesmo para falar sobre migração de versão. Então vamos lá. Para a gente começar esse episódio, começar o bate-papo nosso aqui, o primeiro assunto que a gente vai falar, então, o que, que é em si a migração de versão? Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui, os conceitos sobre migração, upgrade, release incremental, é tudo relacionado ao RP MicroSiga Proteus. Em outros RPs, os conceitos podem ser um pouco diferentes. O Thiago aí, que tem uma experiência em outros RPs atualmente, né, Thiago?
É, isso aí, mas seguindo a TOTS aí, todos os RPs da TOTS, eles sempre andam em paralelos, né? Até porque visando a integração, as melhorias e etc. Então, as versões, uma acompanha a outra, mas a visão aqui, o foco principal é Proteus. Então, vamos mandar bala no Proteus aí.
Beleza, então eu vou dar uma introdução no assunto aqui, que eu acho, que no meu ponto de vista é a diferença entre atualização e migração. E aí a gente vai batendo um papo sobre isso. Bom, no meu ponto de vista, a atualização ela pode ser algo geral, né, ou algo mais pontual, como, por exemplo, um patch para correção de um bug específico, para incluir uma nova funcionalidade, atender alguma atualização ou legal, né, por exemplo. Já quando a gente fala de migração, é algo que engloba a aplicação de uma atualização geral no ambiente com pacotes do novo release para migração dos metadados e para migração da nova release. Ou seja, é algo bem maior do que uma atualização, que pode ser, como eu disse, algo mais pontual. Qual que é a visão de vocês sobre essa diferença, principalmente, atualização e migração?
Cara, eu entendo que a migração, efetivamente, cara, quando a gente passa de versão mesmo, por exemplo, quando lá atrás a gente tinha versão 10, depois foi para 11, 11.5, 11.8 e assim por diante. Migração de versão, entendo dessa forma, né? Que vão ter novas funcionalidades e correções de bugs maiores, né, no produto. E a atualização em si, eu levo muito para o lado assim, do nosso dia a dia mesmo, entendeu? A aplicação do patch mesmo em si. E também a atualização, por exemplo, eu continuo na versão 12.1.17, só que eu vou aplicar uma atualização daquele módulo, daquele bug, como você disse, né? Aquele bug específico. Então, migração eu vejo como uma coisa bem diferente da atualização, né? Agora, a gente vai fazer migração da 12.1.17 para 12.1.25. Não sei se vocês...
É, isso aí, cara. Eu entendo também dessa maneira, né? Só lembrando que eu acho que uma coisa muito importante é que as migrações, elas não são simplesmente para migrar, né? Ela existe um ciclo do software, né? Onde as melhorias vão aparecendo nas novas versões, atendendo as novas funcionalidades, legislação e etc. Enquanto as antigas, né, elas vão cair em desuso devido ao trabalho de manutenção e etc.
É isso aí, Dálio. É legal você tocar nesse ponto, cara, porque... E você imagina, cara, cuidar de uma versão já dá muito trabalho, entendeu? A gente entende que a TOTS é uma empresa grande, mas cuidar de uma versão já dá um trabalho. Agora, imagina cuidar de duas ou três, como às vezes fica mesclado, né? Duas versões, um por um tempo. Imagina o tamanho da equipe que você tem que ter, né? Às vezes as pessoas que estão fora, elas não entendem o trabalho que dá, né? Por exemplo, você conhece bem a estrutura do sistema. Você sabe tudo que tem de dados ali, tabelas. É muito grande, né, as coisas. Não tem como. Não é só para dar inovação para o cliente, às vezes. dá inovação para o cliente, porém a empresa tem que conseguir dar conta de uma versão pelo
Perfeito.
menos, né?
E vocês puxaram um ponto importante, que era a sequência que eu ia comentar mesmo, sobre essa versão atual do Proteus que a gente está agora prestes a ter que atualizar, né? Que é a versão 12.1.25 e release mais atual que tem do Proteus. Então vamos lá um pouquinho para a história. Quando que nasceu o Proteus 12? Ele está disponível desde fevereiro de 2015, né? E com o Proteus 12 veio esse conceito que eu citei um pouco mais cedo, falei sobre o release incremental. Que a ideia é justamente ter atualizações mais suaves para o cliente, para o usuário final do RP, né? Vocês lembram que antes a gente tinha versão 8, versão 10, versão 11,
É
e agora veio a
verdade.
versão 12. Opa, peraí. O Fernando até citou, mas é difícil você manter várias versões do sistema. Hoje a gente tem três versões ativas: a versão 12.1.17, que vai ser descontinuado o suporte dela agora em 31 do 12, né, de 2019. Temos a versão 12.1.23 e temos a versão 12.1.25. E que já puxa um gancho também para falar sobre a periodicidade dessas versões. A TOTVS hoje tem no Proteus 12, com esses conceitos de release incremental, ela semestralmente ela vai disponibilizar uma release nova e com manutenção por 18 meses. Ou seja, essa release 12.1.25, que foi lançada, sei lá, alguns meses atrás, daqui 18 meses a TOTVS deixa de dar manutenção e de dar evolução tecnológica para 12.1.25, para que você possa ir fazendo a migração para as versões novas. O
Tá.
que que vocês acham desse conceito?
Só para pontuar um pouquinho agora para quem está ouvindo a gente. Você falou, realmente, agora são três versões aí. Então a 12.1.17 já vai morrer agora no fim do ano, certo? A 1.23, quanto tempo ela vai ficar em paralelo com a 12.1.25, por exemplo? Tem uma.
Então, 12, se a gente pensar dessa forma como eu falei, que os releases incrementais eles são lançados a cada 6 meses e que tem manutenção dos fontes por 18 meses, então o release da 23 foi lançado, vamos supor, em janeiro, para ficar fácil o cálculo, não é exatamente essa data, mas se o release foi lançado em janeiro, em julho já é lançado o release seguinte, ou seja, aquele release que foi lançado em janeiro, ele estava com 6 meses já de manutenção, ou seja, para dar 18 meses, ele vai durar mais 12 meses. Então, quando o release seguinte for lançado, o release atual, que foi em janeiro, vai ter mais 12 meses juntos ali, no mesmo período, eles vão estar vigorando, digamos assim.
É isso aí. Final, sim, tranquilo. Isso aí tá bem. A TOTVS também vem batendo bastante em cima disso, né? Nos portais dela, ela fala muito, muito sobre isso. Então, o pessoal tem que ficar atento também aí os informativos da TOTVS.
Exatamente. E no link do post depois a gente vai deixar para vocês o calendário dessas disponibilizações, inclusive com a previsão das próximas releases, né? Para todo mundo poder se programar quanto a
Isso,
isso.
bem legal. Tá, mas Guilherme, assim, cara, sobre a parte do estresse da atualização, a gente sabe que existe um estresse de atualização, né? Os clientes estão com Proteus lá e toda vez que fala de atualização tem esse dilema, né? Então, pô, mais uma atualização, parece que foi ontem, né? A atualização e já outra, e aí o usuário às vezes não testa a rotina dele, continua sendo um estresse, né? Isso
Então,
daí,
já que você
não é?
puxou esse gancho, vamos falar um pouquinho, antes de explicar o que eu tenho percebido nas atualizações que eu tenho feito, e vocês também têm a experiência de vocês, o porquê que é importante manter o RP atualizado, para o pessoal entender, mas por que que a TOTVS lança atualização e por que que eu tenho que atualizar? Se eu deixar de atualizar e eu tiver com o meu Proteus 12.1.17, a partir do dia 1 de janeiro, meu Proteus para de funcionar? Não, o Proteus não para de funcionar. 12.1.17 vai continuar funcionando enquanto você estiver lá com seu servidor ativo e manutenção. O que que vai acontecer? A TOTVS ela para de fornecer evoluções tecnológicas para o 12.1.17 a partir do dia 31 do 12 de 2019. Com isso, por que que é importante então você manter o Proteus atualizado? Para você, primeiro, atender a legislação vigente do país, que a gente sabe que no Brasil mudanças são constantes. Com certeza é um dos pontos mais críticos. Ou seja, se o governo, em janeiro, por exemplo, for lançar alguma obrigação nova, ou for lançar alguma atualização de layout para as obrigações já existentes, se você não tiver com o seu RP dentro da manutenção prevista da TOTVS, ou seja, não tiver migrado para uma versão já que a TOTVS está com a manutenção ativa, ela não vai te fornecer a evolução que ela precisa para atender aquela legislação. Então, isso já é um ponto crucial. Então, é importante manter o seu RP atualizado para você atender a legislação vigente do país. O segundo item é os benefícios das novidades tecnológicas. Esse é um ponto que às vezes muitos clientes não se atentam a isso, mas a TOTVS, como qualquer outra desenvolvedora de software, ela está sempre evoluindo suas tecnologias, né? E às vezes a gente está preocupado só em fazer o básico funcionar, fazer o que a gente já usa funcionar na nova versão. E a gente acaba não correndo atrás de ler e entender o que de novo está sendo disponibilizado para o RP nas versões atuais. Vocês têm essa percepção também?
Isso depende um pouco do cliente, assim, porque, por exemplo, a gente está atento sobre as inovações, né? O Dálio tá ligado também nas atualizações. É, eu estou lá atualizando, eu estou querendo manter o que já está funcionando. Empresa não tem braço para. Não tem uma, deveria ter uma pessoa no cliente, às vezes, para poder falar assim: ah, eu quero uma inovação desse tipo. Na verdade, é a demanda do cliente para colocar as
Aí
inovações
é que
em
eu acho que
prática.
entra também o conhecimento e a experiência dos consultores, né, especializados em Proteus, como nós, por
De
exemplo,
propor, né?
porque a gente tem vivência de vários clientes, né? Por exemplo, tem uns aplicativos que a TOTVS já lançou, o Meu Coletor, que é aplicativos para celular, Android, que se conectam e tem algumas funcionalidades que já integradas com o Proteus. Muitos poucos clientes conhecem esse tipo de novidade que a TOTVS implantou, né? Então, acho que esse papel cabe aos consultores também, por isso que é o benefício de ter um consultor especializado dentro da empresa para poder te estar sempre atualizando. Porque a gente sabe que isso é como se fosse legislação, né? Você acompanhar tudo que tem de novo, tudo que é lançado diariamente pelos nossos poderes executivos e legislativos, a gente sabe que é muito difícil acompanhar tudo isso sem você ter uma consultoria fiscal
Exatamente.
adequada. Para a questão de tecnologia não é diferente, né? Se você não tem um profissional que está antenado, que está atualizado para te dar esse suporte, dificilmente os clientes vão conseguir por si só se atualizarem, né?
É, exatamente, eu penso dessa maneira também, até porque é igual você comentou, Camilo. É muito difícil você atender as suas demandas internas e ainda buscar novas funcionalidades, novas tecnologias, né, dentro do seu ambiente. E uma vez que você tem uma parceria com consultores, isso teoricamente é para ser natural, né, os consultores eles trazerem as inovações para dentro das empresas, né?
Exatamente. A ideia do consultor não é só ir lá e executar alguma coisa para você que você está precisando, mas
Isso.
também trazer todo o know-how que ele tem de experiência, de vivência de mercado, né?
Exatamente.
Mas só uma pergunta assim, quantos por cento hoje, ô Guilherme, até quantos por cento você acha que hoje, não tem muito a ver com a pauta agora, mas é uma curiosidade minha. Quanto tempo, quantos por cento ocupa essa parte de demanda fiscal que o governo exige, né? Então, todas essas entregas fiscais que tem dentro de uma empresa, a gente sabe que consome muito, consome uma equipe, né? Muitas vezes. É, você acredita que do nosso trabalho,
Eu
quantos por
acho que
cento?
é um assunto interessante para uma pesquisa futura e um próximo episódio de podcast, porque se a gente for entrar nesse assunto, primeiro que eu vou dar um chute muito grande aqui, com probabilidade grande de errar
Sim.
também, mas eu acho que é um assunto interessante para a gente levantar mais dados e
Mas é pesado.
trazer, com certeza é um número muito grande. Só para a gente
É.
voltar um pouquinho no foco aqui que eu tinha perguntado, por que que atualizar o RP? Então eu citei legislação, benefícios de novidades tecnológicas, que muitas vezes os clientes acabam não prestando atenção nesse ponto. E aí eu acho que nesse ponto próximo que eu vou citar, o Dali pode ajudar a gente aí, é a questão de segurança. Porque sim, o RP você tem que ter, tem muitas evoluções tecnológicas que visam a segurança dos dados dentro do próprio RP. A gente que trabalha com o Proteus há muito tempo e quem trabalha com infraestrutura também sabe que o Proteus ele tem se atualizado. Tem um item do dicionário de dados no banco, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais, mas tem evoluções tecnológicas que visam o aumento da segurança, né, Dália?
Isso, exatamente. É um dos principais focos hoje dentro de uma empresa, né? A gente tem a preocupação aí, a gente, no Brasil, vamos dizer assim, tem essa preocupação aí com a lei de proteção de dados hoje, né? Isso é uma coisa que está muito em evidência aí e cada dia pegando mais. E na questão de segurança, hoje você tem que pensar em tudo, porque, né, com uma falha pequena, as pessoas, os hackers hoje conseguem explorar, tomar seus dados, enfim. A gente já trabalha em algumas empresas e já viu muito isso, né? Sem os clientes serem invadidos e ter seus dados sequestrados. Eu já peguei, inclusive, por exemplo, empresa que pegou o WannaCry, ou outro tipo de vírus e foi criptografado, tanto o dicionário de dados do Proteus quanto o banco. E se a empresa, infelizmente, não quiser desembolsar um dinheiro para recuperar, resgatar esses dados, infelizmente ela perde tudo. Então, a preocupação com segurança, sim, é um ponto muito, muito importante, tanto quanto os outros aí dentro de um RP.
Eu vou citar uma mudancinha sutil que teve, se eu não me engano, foi no Proteus 11, vocês me corrijam se vocês lembrarem disso daí. Quando você vai fazer o login no Proteus, que você digita seu usuário e senha, ele te dá um pop-upzinho ali, na própria telinha do usuário e senha, te avisando qual que foi o último acesso e qual que foi o último computador que acessou com aquele usuário e senha. Isso nas boas práticas de segurança é um ponto que te alerta ao usuário. Ó, se alguém acessou com o seu usuário em senha em outro computador, em outro horário que não foi você, você já vai ver um alerta ali, né? Então isso é uma mudancinha que pouca gente percebeu isso daí, às vezes acaba sendo mais um incômodo, mas é uma questão de segurança, é uma questão de segurança, de boas práticas de segurança. Você avisar o usuário qual foi o último acesso que ele teve com aquele usuário e senha.
Sim, cara, esse é o tipo de coisa que eu, particularmente, nem, assim, não presto atenção, cara, mesmo, entendeu? É só, tipo, pra mim, a informação do último login. E é legal, você falou agora a questão de parecer o último login ali, é importante e tal, mas dentro do Proteus mesmo, assim, a questão da segurança e tudo mais, a parte da estrutura dele, eu acho que é uma estrutura muito legal,
não,
cara.
Não, sim, assim, Fernando, eu só citei um exemplozinho que normalmente a gente não presta atenção, a gente não sabe por que tem. É, então, até isso bem, eu tô, né, querendo, cara, dizer que é pensando em segurança que foi feito, né? Se eu não me engano, lá no Proteus 11. Mas assim, vamos seguir o barco. Então, acho que ficou claro, né? Porque é necessário atualizar, manter o Proteus atualizado. Acho que isso não é discutível mais. Então, falando sobre essa versão atual, o 12.1.25, sempre que a gente fala sobre atualização de migração a partir do 12.1.23, vem aquela pergunta, né? Mas o que é, afinal, o lobo-guará? Todo mundo fala, ah, lobo-guará, é um bicho de sete cabeças. É, pessoal, lobo-guará não morde, tá?
Lobo-guará tá em extinção.
Não, é
né,
um bichinho,
cara,
da nossa fauna, problema, mas vamos, cara, lá. Dentro do Proteus, o que a TOTOS chama de lobo-guará? Ele é o novo binário do Proteus, que tem algumas alterações importantes. Entre elas, eu destaco algumas aqui, vocês vão me complementando para mim. Primeiro que o executável é em plataforma de 64 bits. Isso é uma coisa que faz tempo que a TOTOS vinha prometendo, desde o Proteus 11 lá era previsto, mas só agora no 12.1.23 e 25 que está disponível esse binário em 64 bits.
Só isso aí já vai dar um avanço em termos de
sem
desempenho.
Dúvida, você já não,
né,
vai,
cara,
precisar mais ter aquele monte de slaves pendurados para a questão da limitação da memória,
exatamente,
por exemplo, né? Além disso, você vai ter o suporte para a linguagem TL++, que é uma evolução da DVPL. Com certeza a gente vai fazer um episódio só sobre TL++ mais para frente. E esse, o Atílio, vai participar com certeza. Porque...
ele tem que participar. Você já experimentou isso daí, Ivo? Eu... até agora não.
Rapaz, eu vi
ainda
poucas coisas, eu tenho pouca experiência ainda pra falar. Vou ter que estudar um pouquinho pra poder gravar esse episódio junto com o Atílio, mas até lá a gente vai ter evoluído nesse sentido também. Outro ponto, que é o C3Server, ele não é mais obrigatório.
Isso
tem
é um
a possibilidade
avanço
já de migração do dicionário de dados para o banco de dados. Com isso, você já tem um ganho absurdo de performance. Então, vamos lá. Vamos contextualizar. O que, que o Proteus é hoje em dicionário de dados? Quando você entra numa tabela do Proteus... para você ter a flexibilidade de poder criar um campo, criar um índice, aumentar as características de um campo, o Proteus ele tem um dicionário de dados dele, que até versões anteriores eles eram em DBF, né? Com algumas opções para você poder converter para C3. Clientes que tinham mais um pico de acesso maior, mais usuários, eram obrigados a converter para C3, porque o DBF tinha uma limitação menor.
Você sabe que eu mantive um Proteus com DBF.
Você,
né,
sabe o que eu acho sobre isso também, né? Então, mas não é. Não vamos comentar isso aqui. Não vou lavar roupa suja aqui no episódio, não.
Tá funcionando. Tá
então,
funcionando.
Clientes que tinham um número maior de usuários precisariam converter para o C3 Servers para não ter problema de corromper o DBF. A partir do Proteus 12, já foi orientado para TOTS que todo cenário de dados, mesmo com menor número de usuários, também fossem convertidos todos para C3 Server. A partir da versão do Lobo Guará, DBF não é mais suportado. Mesmo que você opte, a gente vai falar mais para frente, mesmo que você opte em manter o dicionário de dados, não subir para banco, manter ele em pastas, ele tem que ser em C3, ele não pode ser mais em DBF. Mas essa possibilidade de você poder migrar o dicionário para o banco já é um ganho de performance grande. Antes de falar sobre a migração ainda especificamente, entrar nos assuntos de dicionário para banco, vocês enxergam alguma característica diferente sobre o Lobo Guará? Vocês têm algo complementado do que eu falei?
Eu acho que o Lobo Guará, cara, é uma coisa mais técnica mesmo, cara. É uma coisa mais visível pra gente que implanta, que atualiza. Pro usuário final, eu não tô vendo tanta diferença.
Assistindo os webinars da TOTS, né, dentro da Lobo Guará, eles têm uma nova ferramenta chamada TOTS Discovery, que inclusive dá pra gente fazer um episódio sobre isso. Que é uma nova ferramenta aí, que ela faz um monitoramento do banco de dados, ou seja... como o dicionário vai para o banco, você consegue monitorar, né, o que está ocasionando lentidão, enfim. Você vai ter um monitoramento completo baseado nessa ferramenta que chama TOTS Discovery. É uma nova funcionalidade também que saiu.
E ele vai monitorar as tabelas que a gente conhece, X3,
X2? O banco
X2.
De dados todo, do Proteus, né? Tudo.
Tudo?
As tabelas de dados quanto as tabelas de parametrização. E ela vai atender aí a princípio SQL Server, Oracle e Postgres. E a gente faz aí depois um episódio sobre isso daí.
Show de bola, cara. E é um belo exemplo daquela evolução tecnológica que a gente citou mais cedo, né? Que é a TOTVS
Exatamente.
fazendo sempre evoluções tecnológicas junto com o lançamento de novas versões do RPA.
Exato.
Bom, então acho que sim, para desmistificar de vez, lobo-guará não é nenhum bicho de sete cabeças, ele é um binário novo, mais evoluído, com novas tecnologias e que promete ter um bom ganho de performance aí e mais facilidade de você configurar pela necessidade de não ter vários slaves pendurados quando você tem um ambiente um pouco mais carregado de usuários.
É, cara, ó, eu vou ser sincero com vocês. Quando surgiu o termo lobo-guará, eu olhei e falei assim: nossa, agora a mudança é grande. Mas para quem atualiza aí, cara, no fim das contas, o procedimento é basicamente o mesmo, né? Não tem tanta coisa, a não ser a parte do banco de dados aí que vai mudar, mas o processo de
O
atualização é o
processo de
mesmo, né?
atualização, o processo de utilização, ele vai trazer várias melhorias, vários benefícios, mas o processo em si não é nada muito complexo, não, e não é nada muito diferente do que a gente já está acostumado de fazer nas versões anteriores. É bem tranquilo de se fazer. Então vamos desmistificar de vez isso daí. Lobo-guará veio para ser uma evolução mesmo, não é para atrapalhar, não. Veio para melhorar mesmo o
Uma
processo.
evolução esperada, né, cara? Esperada, porque principalmente a parte do banco de dados é uma coisa assim. Imagina o tamanho que fica para ter os dados, né? E a gente vai falar
Bom, com
sobre isso
certeza.
até.
Vamos lá então falar sobre o procedimento para migração. A gente falou agora de pouco, né, sobre o que é a diferença de migração e de atualização. Então, o que eu preciso fazer para migrar minha base? A ideia aqui não é a gente dar um passo a passo, até porque seria um episódio muito mais longo para a gente fazer isso. Pode até colocar depois no post alguns materiais de apoio para ajudar. Mas, basicamente, de forma resumida, qual que é o procedimento que a gente faz quando a gente vai atualizar? Primeiro, a gente faz todo o procedimento técnico. Atualiza a base, deixa uma base utilizável, disponibiliza um ambiente de teste para os usuários acessarem e simularem nesse ambiente de teste as principais rotinas do dia a dia. Eu sempre costumo dizer assim: o usuário não vai conseguir testar 100%, isso jamais. Mas eu preciso que os
Jamais.
usuários testem e validem as rotinas que não podem parar no dia a dia. Como, por exemplo, uma emissão de nota, uma baixa de um título. São rotinas que, se pararem, vão atrapalhar a operação direta da empresa, vão emperrar a operação da empresa. Então, eu não posso fazer uma migração de atualização, uma migração de versão direto em base de produção, se o meu usuário-chave do faturamento não emitiu várias notas em ambiente de teste, transmitiu para o ambiente de homologação do Cefaz e validou essa nota corretamente. Porque se eu atualizar o ambiente de produção e isso daí parar meu faturamento por qualquer errinho bobo que seja, enquanto você não tiver, o consultor tiver lá correndo atrás para tentar corrigir, seu faturamento está parado. Então, o que a gente quer deixar frisado nesse ponto aqui é que você tem que fazer primeiro em ambiente de teste, os usuários chaves vão lá validar as operações, só depois você vai agendar com a empresa um horário, que final de semana, um período que a empresa possa parar, porque vai demorar para você fazer isso em ambiente de produção. E lembrando que, gente, qualquer desses procedimentos, eu vou fazer em ambiente de produção, já está validado em ambiente de teste. Eu tenho que ter backup de tudo, absolutamente tudo. Eu não posso fazer nada, nem ambiente de teste, nem ambiente de produção, sem ter um backup de todos os passos. O que que vocês têm a complementar sobre esse procedimento de atualização? Vocês acham que eu esqueci de falar alguma coisa? É mais ou menos nessa linha?
Olha, eu acho que dos últimos anos que eu tenho feito atualização, uma coisa importante que você falou aí é essa parte das rotinas críticas. É, muitas vezes a gente não tem tanto tempo, entendeu? E o usuário, afinal, ele não dá tanto suporte nos testes. Muitas vezes ocorreram casos de o usuário falar para mim: eu testei. E eu fui ver e realmente não testou ali, deu pau, falou que testou, homologuei por documento e tudo mais, né? Mas eu acho assim que se você focar na emissão de nota, na baixa de título, que são essas coisas diárias, dificilmente você vai ter um estresse muito grande pós-atualização. Então eu tenho focado. Eu crio uma base, coloco o faturamento para funcionar, o financeiro para funcionar e faço esse ciclo, né, mais crítico da empresa. Se uma parte do estoque for crítica também, eu faço. E eu foco nisso. É claro que depois da atualização vai dar alguns probleminhas, mas é muito menor. Então, cara, se eu puder dar um conselho, o consultor que estiver fazendo essa atualização, não espere o usuário final testar uma rotina de nota fiscal. Ele vai testar, ok. Mas faça você também. Você vai testar quatro rotinas críticas que vai te dar mais tranquilidade
Perfeito, e você,
depois.
Dália?
Não, tranquilo, cara. Eu acho que é no mínimo isso aí que vocês falaram. Pontos de atenção são os que mais a gente tem que testar e revisar, fazer mais de um, ou sei lá, até 10 tipos de lançamentos diferentes. tentando simular ao máximo.
E só reforçando um ponto que o Bueno comentou ali, é a questão do usuário, a gente tem que sempre lembrar que nós temos formação na área, a gente tem a vivência mais técnica nessa área. Então, nós sabemos a forma que deve ser testado, que deve ser validada as rotinas. E nem sempre o usuário, por má fé, que acaba não testando, não validando a rotina como deveria. Às vezes é falta de informação mesmo, é falta de conhecimento ali, é falta de saber a importância que essa validação tem lá na frente, às vezes não teve vivências anteriores. Então, cabe a nós, técnicos, também tentar convencer o usuário da importância disso tudo, desse processo ser bem feito, do começo ao fim, né? E que não é só nós, técnicos, que temos a responsabilidade numa atualização bem sucedida, mas eles são parte importante, os usuários são parte importante desse processo.
Porque como a gente é técnico e a gente tem esse perfil de encontrar erros, é muito complicado a gente não envolver o usuário e uma bela segunda-feira, após a atualização, começar a aparecer erros. Por exemplo, o funcionário do faturamento, ele vai aparecer lá para fazer nota. Ele não tem que ficar decifrando as mensagens de erro do sistema, entendeu? Então, se é estressante, às vezes, para quem está implantando e dando manutenção, imagine para o usuário final, né? Então, assim, é bom envolver ele no processo de atualização para ele se sentir parte e ver quais são os problemas que ocorrem, né? Talvez ele vai entender melhor e vai com mais tranquilidade, vai entender os problemas que possam dar após a
Perfeito.
atualização.
Bom, vamos partir para o próximo item, então. Falar um pouquinho sobre o dicionário de dados no banco. Tem alguns assuntos sobre isso e é o ponto de maior dúvida do pessoal que procurou a gente antes de a gente gravar esse episódio. O que que muda? Quais são os benefícios básicos? Eu vou citar alguns aqui que eu acho. Performance. Primeiro ponto, se você tem todos os dicionários de dados, todas as estruturas de tabela do Proteus, sempre que você for acessar um cadastro, acessar uma rotina, o Proteus precisar ler o disco, abrir um arquivinho CTRI lá para ler a estrutura daquelas tabelas que estão sendo abertas, se você tiver isso dentro do banco de dados, sem dúvida a performance vai ser muito maior, muito mais rápido esse acesso aos dicionários de dados. O I/O de disco vai ser menor, então isso vai ajudar na performance também. E, é claro, a facilidade no backup e na manutenção das bases, porque vai estar tudo no banco de dados, você não vai mais ter aquele monte de arquivinhos dentro da Proteus Data, dentro da System. Inclusive, os menus de acesso também vão para o banco de dados. Toda a estrutura de dicionário de dados, assim, parece até bobeira eu falar, mas é até bonito de ver. Você vê uma base toda com dicionário no banco de dados. A Proteus Data
E a
fica
Proteus Data?
limpinha, fica fácil de dar manutenção.
É exatamente isso. Agora, só lembrando aí, né? Performance de I/O de disco foi para banco de dados, correto? Galera, esquece banco de dados free. Devido às suas limitações de banco de dados free, infelizmente, essas ferramentas free elas vão ter que ser extintas do Proteus, né? Imagina você com uma base num SQL free, num Oracle free, que tem suas limitações lá de memória RAM, de processador, tamanho de base. Então, vamos se atentar a isso aí. Esquece.
Isso é uma coisa que não dá para
Não,
economizar, né,
não, não.
Dário?
Ô, Dário, você lembrou bem nesse ponto, porque é o seguinte, normalmente as empresas que estão começando no Proteus, empresas de menor porte, acabam optando, vamos supor, para o SQL. O SQL
Sim.
Express hoje, ele tem limite de banco de dados até 10 gigas. Então,
Exato.
normalmente, as empresas se focam muito nesse limite do arquivo total, dos 10 gigas. Mas se esquecem que tem outros limites importantes que vão impactar muito na performance, que é o limite de um processador só, o limite de memória. Não adianta você ter um
Exato.
servidor lá de 128 megas de RAM e instalar um SQL Express. Ele não vai usar nada disso da RAM. Qual que é o limite de memória? Você lembra da área de cabeça aí do Express?
Não, acho que eu não
Não
lembro,
lembro, mas
cara.
é bem pequeno. Eu
Era bem
lembro que ele é um
pequeno.
processador e é bem pequeno de memória. Então não
Exato.
adianta você ter uma base menos de 10 GB. Você coloca um SQL Express, mas se você vai ter um volume muito grande de movimento, você vai estar limitado a um processador e limitado a memória baixa. Então você vai ter uma performance ruim do RP.
Ó,
Aí não
eu
adianta
achei
reclamar que o
aqui, ô
Proteus é
Guilherme.
lento, né?
É assim.
Eu achei aqui, ó. O tamanho do banco de dados é de 10 GB, do SQL Express, por exemplo. E usa no máximo 1 GB de RAM.
Então, é
É
ridículo, um
então.
giga de RAM.
É ridículo. E, né, isso hoje é uma coisa ultrapassada, vamos dizer assim. Você falando em SQL, Oracle, eles têm essas versões suportadas pelo Proteus, eles têm umas ferramentas internas do banco que impulsionam a performance do banco. Então, logo isso vai melhorar dentro do Proteus também, tá? Então,
Exatamente.
é um ponto de atenção aí para quem tem ferramentas free em seus ambientes aí.
E ainda tem muita gente ainda nesse aspecto, usando
Olha,
essas
cara, da
ferramentas
minha
físicas?
época de consultor, todos os clientes que iniciavam 90%, 95% iniavam com SQL Express.
Eu lembro. E tem que, mas tem que mudar rapidinho, né? Porque o movimento é tão
É,
grande.
depende do movimento da empresa, mas hoje isso eu vejo que vai ter que ser substituído.
É, não só pelo tamanho, mas por aquilo que a gente está falando de performance. Ó,
Isso,
só para te
exato.
dar um número para vocês exato, eu tenho uma base da 12.125 na minha máquina, aqui local que eu estou usando para gravar. Essa base está praticamente zerada, eu subi há poucos dias e ela está condicionada no banco de dados. O arquivo do banco de dados, está um SQL Express na minha máquina, porque eu uso só para validação, para testes mesmo, ele está com 1,5 GB a base zerada. Isso por quê? O dicionário de dados, todos os menus. Tá tudo no banco de dados. Então, só para você subir uma base zerada hoje, você vai precisar de 1,5 GB de banco. Então, aquele limite que era 10 GB já cai para bem menos. Além de
Já
todo aquele
foi,
problema de performance.
exatamente.
Porque lembra que como a gente falou agora, todo dicionário vai estar no banco de dados. Então, ele diminui a I/O direto do disco, né? Porque não tem que ficar lendo os arquivos, mas ele está lendo o banco de dados. Ou seja, vai requisitar muito mais recurso do banco de dados do que requisitava antes.
É assim, não é que vai ter um I/O de disco muito menor. Na verdade, ele vai transferir, né, o I/O de disco dos arquivos da Proteus Dato para o banco.
Que tem o um gerenciamento melhor de disco, né? O banco do que o próprio sistema operacional.
Aí a atenção do sistema agora vai se voltar, vamos dizer, de 80% a 90% para banco de dados.
E não podemos esquecer que, assim, às vezes a gente acha, mas o SQL é fácil de instalar, é next, next, finish, né?
É,
Gente,
não.
é muito importante você ter um profissional que conheça banco de dados. Isso vai melhorar muito a performance e segurança do seu ERP. Então, assim, não vamos deixar o banco de dados para lá, não vamos só instalar e esquecer que ele existe. O banco de dados precisa de manutenção e precisa de cuidado, assim como todo ERP precisa. Então, busquem um profissional ou busquem se qualificar para manutenção do banco de dados que vocês usam. Isso é importante.
Tem um monte de pecinha ali no banco de dados que a gente pode mexer, coisas que eu descobri, às vezes, por algum amigo que entendia mais que eu ali. E no começo era essa visão mesmo do SQL Server, mas, cara, ele tem muitas coisas legais, ele cresceu muito, né? Então, tem coisas ali que aumentam o desempenho, otimiza espaço, tem um monte de coisa que, em geral, as pessoas não utilizam.
Mas é
Isso
importante
é uma coisa
conhecer, é importante
que.
conhecer o que está sendo feito, né? Qualquer configuração pode comprometer toda a performance do ERP.
Só antes de mudar para o
Exatamente.
próximo tópico, lembrando que o TOTVS Discovery ele veio também para agregar nesse sentido aí de performance de banco, né? Novamente ele é um monitor, então vai monitorar toda essa estrutura que o Proteus Lobo Guará vai proporcionar agora.
Bom, o próximo item que a gente queria discutir um pouquinho, e isso é um dos pontos que gera mais dúvida nas conversas que a gente teve aqui antes de gravar o episódio. Obrigatoriedade. Eu tenho que subir meu dicionário pro banco de dados se eu quiser converter para 12.125? Já teve gente que veio me perguntar para mim: ah, Guilherme, eu não vou subir para 12.125, não. Eu vou subir para 12.123 porque eu quero jogar meu dicionário do banco só mais para frente. Gente, clientes que já usam o Proteus, que você vai fazer a migração, né, o upgrade de versão. Seja da 17 para 25 ou seja da 23 para 25, não é obrigatório o dicionário de dados ir para o banco. Digo mais, a grande maioria dos clientes que já usam há mais tempo o Proteus não vão subir o dicionário para o banco nesse momento. Daqui a pouco eu cito por quê. Mas assim, resumo da ópera: não é obrigatório subir o dicionário de dados para clientes que vão fazer a migração para o 12.125. Clientes novos que vão fazer a instalação agora do zero direto na 12.125. Para esse sim é obrigatório o dicionário de dados já ser configurado para o banco. O que, óbvio, faz todo sentido, né? Se é uma tecnologia totalmente
É,
nova,
exatamente.
esperada há muito tempo, e é um cliente novo que não vai ter necessidade nenhuma de adaptação de fontes customizados, por exemplo, não faz sentido você subir um dicionário de formato antigo em C3 Server. Vai direto para o banco. Então, só é obrigatório para clientes com instalação nova. Migração não é obrigatória. Eu acho que quanto a esse item ficou bem claro agora, certo?
Certo, é isso aí mesmo.
É, isso é uma dúvida mesmo recorrente, cara. Eu andei vendo umas discussões em grupo aí, e é realmente uma dúvida muito corriqueira. Então, ponto aqui para dar uma informação legal aqui no podcast, pessoal aí consumir, cara. Não precisa, porque às vezes o pessoal está preocupado com isso e não
Exatamente, como eu disse,
precisa.
já tem gente que veio falar para mim, ó, não vou migrar para 25, vou migrar para 23 agora até o final do ano, porque eu não quero levar o dicionário para o banco. Falei, ah, peraí, quem falou para você que é obrigado? Então, assim, As dúvidas existem, mas agora eu acho que a gente deixou bem claro isso daí. É, o próximo ponto agora, já que a gente está puxando esse gancho de migração do dicionário para o banco, um cliente que já tem o Proteus, usa o Proteus já na versão, nas versões anteriores, seja da 23, da 17 ou versões anteriores, que quer levar esse dicionário para o banco de dados. Aí que entra um ponto importante, um ponto a ser analisado, se vale ou não a pena nesse momento. Bom, para analisar as customizações, principalmente customizações antigas que usavam DBF, por exemplo, tabelas temporárias em DBF, isso antigamente era muito utilizado, né? Como o DBF não é mais suportado no Proteus 12.1.25, e quando você levar o dicionário para o banco de dados, o CTRI também não vai mais, você não vai mais conseguir criar arquivos temporários dessa forma. Então, esse é um dos pontos que você vai precisar adaptar suas fontes customizadas, caso você queira, já use o Proteus e queira converter o Proteus para 12.1.25 com o dicionário do banco de dados. Para subir o dicionário do banco de dados, existe um compatibilizador MP-SysTwoDB. Só que para você usar esse compatibilizador, você vai ter que digitar no compatibilizador um token de migração. Esse token ele é fornecido pela TOTVS através de um chamado que você vai abrir, printando nesse chamado a tela de uma ferramenta que a TOTVS disponibiliza para analisar as suas fontes customizadas, que chama TOTVS Code Analysis. O que é o TOTVS Code Analysis, então? Você vai pegar o seu projeto customizado que você tem, de fontes customizadas que você tem na empresa, você vai compactar esse projeto, vai subir para esse portal do Code Analysis, e esse portal vai analisar os seus fontes e vai te apontar quais são os pontos que não são compatíveis com a versão do dicionário no banco de dados. Se tiver algo para ser corrigido, ele vai apontar. Você faz a correção, faz uma nova validação depois de tudo corrigido, ou caso não tenha nada para ser corrigido, caso ele já tenha o suporte necessário. No final, ele te dá uma tela de OK, ó, seu projeto está OK. Com o print dessa tela anexada a um chamado, a TOTVS te fornece um token para poder executar a rotina, o compatibilizador MP-SysTwoDB, que faz a conversão desse dicionário para o banco de dados. Ficou claro, pessoal? Ficou meio confuso, mas deu para entender?
Não, não, ficou bem claro, ficou bem claro, cara. Mas aí eu quero ver, cara, o pessoal que tem um Proteus já customizadíssimo de 10 anos ou até mais, entendeu? Cara, isso vai ser um negócio bem assim, é um projeto à parte, né? Por isso que você falou da separação dos assuntos, né? Uma coisa é atualizar para 12.1.25, não é necessário migrar para o banco direto. Tem a questão das customizações aí, cara. É assim, ó, faz uma coisa primeiro e depois vai para as customizações, porque isso vai dar um trabalhão dependendo da quantidade de customização, principalmente usando tabelas temporárias.
É por isso que eu falei. Depois a gente discute se vale a pena ou não, mas é para discutir o processo de migração do dicionário para o banco. Ficou claro, então, isso daí?
Sim.
Isso aí.
Sim. Aí dentro dessa customização aí, até um outro ponto, tem muita gente que customizou o controle de numeração do Proteus, né? Isso daí também vai ter que ser alterado, porque na versão que vai para o banco, o dicionário vai para o banco, o controle de numeração tem que estar obrigatoriamente no License Service.
Ah, ô Dália, só uma atualização. Foi importante você ter citado isso daí, mas não é só na versão que o dicionário vai para o banco, não. A partir da 12.1.25, a 23 eu não lembro se já é obrigatória, mas a partir da 12.1.25 é obrigatório que o controle de numeração esteja no License Service. Se não tiver, ele não funciona. Tem que estar no License Service, mesmo que o dicionário seja local. Até para explicar como que funciona isso daí. Pessoas que têm. É uma chavinha lá no ini do App Server do License, é uma chavinha que se chama Enable Number. Se ela tiver com conteúdo 1, quer dizer que o controle de numeração está ativo para ser feito pelo License Service. Se essa chavinha não existir ou estiver com 0, o controle de numeração é feito pelos métodos tradicionais, por exemplo, XEXF, que eram tabelas DBF primeiro e depois CTRIs ali dentro da System. Como que funciona para você subir a primeira vez? Então, para você converter da 12.1.25, quando você começar o processo de conversão, o License Service que você estiver usando para conversão já tem que ter com essa chave ativa. E como que ele funciona para ele
Exatamente.
começar a controlar a numeração? Ah, Guilherme, beleza, eu vou mudar essa chave então no meu License Server e eu vou começar a controlar a numeração por ele. Mas como que ele sabe qual que é o próximo número válido? Ele faz uma checagem no banco, ele dá um select max lá na tabela, algo desse tipo, né? Eu não sei exatamente como que é, mas ele consulta a tabela que vai ser solicitada a numeração, ver qual que é o próximo número disponível, e a partir disso ele grava um cache no próprio License Service e controla a partir disso. Fala, ah, Guilherme, mas por exemplo, o que acontece muito em alguns clientes? Ah, em algum momento o meu campo de código de produto estava aberto e o cara foi lá e ao invés de respeitar a sequência no automático que estava, ele foi lá e colocou Z001. A partir disso que eu subi o License Service, ele vai pegar o próximo livro do último mais um, Z002. Para isso existe um controlinho dentro do configurador, uma rotina que você coloca no configurador, que dá para você fazer manutenção dessas numerações. E essa manutenção, inclusive, no License Service já depois subir. Então, só para esclarecer esse ponto aí. Vocês têm algo a complementar sobre isso aí?
Não, é isso aí mesmo.
Eu vou depois pegar qual que é essa chavinha que eu falei, qual que é essa função. Se eu não achar aqui rapidinho, eu coloco no post depois, só para falar para vocês qual que é aquela função que você coloca no configurador para fazer o controle de numeração. Você lembra aí, Bueno, de cabeça?
Não, de cabeça, né? Até, sempre tem que procurar no Google.
Ah, eu achei a rotina aqui, ó. É o APCFG110. Então, é só colocar essa rotina no menu, ou como o Dali falou, se você já pegar o menu atualizado lá para atualizá-la, essa rotina vai estar lá já. E com essa rotina você consegue dar manutenção no controle de numeração. E isso já funciona nas versões anteriores do Proteus, mesmo utilizando o SXSF. Eu acho assim, então ficou claro que o Code Analytics, ele é uma ferramenta que você sobe os seus fontes customizadas, essa ferramenta analisa se seu fonte está pronto já e está compatível com a versão do RP com o dicionário no banco de dados. Se tiver, ele dá uma tela de sucesso, de ok, projeto ok. Com essa tela você abre um chamado, a TOTS te fornece um token. Com esse token você consegue rodar o compatibilizador que migra o dicionário de dados local para o banco de dados. É importante frisar que esse caminho não tem volta, tá? Não existe compatibilizador que volta o dicionário local. Até porque, se a gente pensar, não faz muito sentido, né? Desde que o seu projeto já está ok, o seu projeto está compatível com o dicionário para o banco, não teria por que você voltar ao dicionário local mais. É aquilo que mesma coisa que eu falei da obrigatoriedade para novas instalações. Se você vai começar uma instalação agora numa tecnologia com dicionário que já está no banco, por que que você gostaria de voltar esse dicionário local? Não faz muito sentido. Bom, então em cima disso daí, dessa dificuldade de, primeiro, clientes que têm muita customização, que usam Proteus há muito tempo, que tem esse perfil de customização que utiliza tabela temporária principalmente, que é um dos maiores pontos ali, que se a gente pegar clientes antigos tem muito, a próxima pergunta é, vale a pena migrar o dicionário para o banco de dados agora? Então vamos lá, a gente está agora em setembro. Eu tenho 3 meses ainda que a TOTS dá manutenção, garante a manutenção na 12.1.17. Se você ainda está ouvindo esse podcast e ainda não está migrando o Proteus, não está fazendo as validações, de cara eu já te digo, e você tem customização, de cara eu já te digo, em 3 meses você não vai conseguir ajustar os seus fontes customizados para poder migrar o seu dicionário para o banco. Isso falando que você vai ter que fazer toda aquela validação em ambiente de teste primeiro, para depois fazer produção. E lembrando que normalmente os profissionais que estão fazendo esse processo não estão fazendo só isso. Estão dando todo o suporte, a sustentação dia a dia ali do Proteus, resolução de chamadas. Então, meu ponto de vista, se você vai começar a fazer agora, não migre agora. Migre para o release 12.1.25 de cara. Não faz sentido nesse momento você migrar para o release 23. Faz todo sentido você já migrar para o release 25, mas, no meu ponto de vista, deixa o dicionário convertido para C3, porque o 25 não vai mais suportar DBF, mas deixa o dicionário ainda local, se você vai começar a fazer agora. O que vocês acham sobre isso, Dali e Fernando?
Ao meu entender, cara, é essa linha mesmo, tá? Quanto a 23, é igual você falou, o suporte dela, se eu não me engano, cara, é até março de 2020. No máximo. Então, só aí você vai criar uma base de teste, vai testar para daqui 3 meses você ter que migrar para 25? Não. Então, vamos encurtar o caminho aí, já ir para 25 direto, né? Não.
Ó, eu consultei aqui enquanto você falava, a 23 expira em outubro de 2020.
Passa rápido, né?
Então. Eu não vejo motivo para ir para 23. Quanto ao migrar para o banco, o dicionário, tanto fazer o upgrade e migrar o dicionário para o banco, vai muito de, eu entendo, de ambiente, né? Se for um ambiente pequeno até médio porte, eu não vejo muito problema. Mas ambientes grandes, mais complexos, realmente tem que ser projetos distintos, inclusive. Não é nem separado, tem que se tratar de maneiras diferentes, né?
Ô, Dali, quando você fala ambiente pequeno, não só em tamanho, né? Mas em complexidade e customizações também.
Exatamente.
Às vezes a gente tem um cliente de volume pequeno de movimento, mas que tem muito volume de customizações, né?
Exatamente.
Ou quantos módulos estão implantados
É, aí
ali,
vai
também isso conta.
de análise, né, cara? É, vai ter vários cenários aí, então vai ter que achar uma saída, um melhor caminho aí para cada cenário. Não tem como traçar uma linha e falar, vai ser assim para todos. É impossível fazer isso.
Eu sou sempre a favor de dividir as coisas mesmo, cara, porque o Guilherme mencionou aí. Cara, tem N atividades de quem tá fazendo. As pessoas não separam muito bem o que é o suporte e o que é uma atividade focada em desenvolvimento ou de migração, entendeu? Então, você, muitas vezes, quem tá cuidando do sistema é interrompido a todo momento e tem toda aquela coisa, tá dando suporte. Você teria que estar isolado para fazer um projeto rápido, né? Dividir. Eu acho que independente do ambiente, por que não dividir já? Se o ambiente é pequeno, divide mesmo assim, entendeu? Termina, valida, implantou. Depois, com tranquilidade, você faz a outra parte do projeto. Eu acho que nunca. Essa é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que nunca deve fazer tudo de uma vez, entendeu? Independente
Eu
do
acho assim, mais ou
ambiente.
menos a gente concordou, a opinião nossa concordou, eu entendi também o ponto que o Dália falou. Eu também concordo com ele nesse ponto. Ah, eu tenho um cliente super pequeno que tem meia dúzia de fonte customizada. Nesse caso, vale a pena, sobra pro banco já e faz tudo num projeto só, economiza esforço. Mas eu também concordo com o Fernando. Não é, a maioria dos nossos clientes que a gente atende não é características ter poucas customizações. Até pela flexibilidade que o Proteus apresenta, normalmente o pessoal aproveita isso daí e acaba fazendo várias melhorias.
Nossa,
Então, isso é
verdade.
normal você ter bastante customização no Proteus. Então, em vista desse cenário que a gente encontra, meu ponto de vista também é, não vale a pena fazer a migração para o banco agora. Vale a pena você fazer em um ambiente de teste, à parte, subir uma base zerada para você entender como que funciona, começar a ver os benefícios de performance disso daí e já se programar para o ano que vem, o quanto antes você fazer essa migração e aproveitar esses benefícios. Bom. Galera, a gente falou bastante coisa, o episódio vai acabar ficando bem grande aqui. Eu acho que deu pra gente dar uma explanada geral. A gente vai deixar nossos contatos aí, ó, desde já, contato@controaltcafe.com.br. Nesse canal vocês podem mandar dúvidas, sugestões. No post aí vai estar a opinião de vocês. É importante que vocês possam, quem está ouvindo esse podcast, além de disseminar também, possa dar esse feedback para que a gente possa fazer outros novos episódios. Com uma qualidade um pouco melhor, melhorando sempre, né, evoluindo sempre, mas um pouco mais para atingir a expectativa do nosso público, que está acompanhando aí. Agradeço a todos que ouviram, todos que vão disseminar. Dálio, cara, agradeço enormemente a participação sua, um especialista. Deixa o seu recado
Valeu.
aí para a gente, Dálio. Onde a gente encontra aí, se a gente precisar falar contigo?
Bom, valeu, obrigado vocês aí pela oportunidade. Bom, tem o LinkedIn lá, que é Thiago Dálio, tem Facebook também, que é Thiago Dálio também. Bom, enfim, canal aqui também, né? Se o pessoal quiser mandar alguma coisa, aí o Camilo e todo o pessoal direciona para mim aí também, sem problema nenhum. E vamos fazer mais aí posts, sobre as novas funcionalidades aí do Proteus, a parte de tecnologia, vocês podem contar comigo aí que estou à disposição.
Show de bola, Dali. Pode ter certeza que desde já você vai ser convidado e convocado para uns próximos, com certeza, não tenha dúvida. A gente agradece mesmo em nome de toda a equipe aí que está trabalhando e batalhando para que esse projeto vingue mesmo e possa trazer frutos e possa ajudar a galera aí. Em nome de todo mundo, a gente agradece a sua participação.
Valeu vocês aí, cara.
Bueno, como que a gente te acha, Bueno?
Bom, o pessoal pode me achar com certeza no LinkedIn também, tá? Eu tô sempre lá publicando as coisas. Fernando Bueno, eu vou passar mais ou menos o endereço que é mais fácil, Fernando Bueno 83, tá? Tô revelando a minha idade aí agora. Então, também pode me encontrar em www.fbsolutions.com.br, tá? É um canal que pode me encontrar. É mais ou menos esses dois lugares aí que eu tô ativo e você consegue entrar em contato e falar comigo, tá? Eu agradeço demais aí a atenção de todo mundo, a presença do Dália é muito importante. Vai ter no novas novos assuntos que ele vai poder participar. Eu acho que foi muito produtivo hoje. Realmente são dúvidas que estão na cabeça do pessoal. Então, por favor, mandem contato, mandem mensagem, a gente quer isso de vocês. Se você estiver fazendo alguma migração, passa pra gente o problema ou uma evidência que a gente vai compartilhar com o resto do pessoal, tá? Isso foi muito
É isso aí,
legal.
galera.
Valeu.
Estamos chegando ao fim, então, nesse episódio sobre imigração e atualização de versão. Mas, como já dissemos aí, o canal é aberto. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários. A gente vai conversando com vocês. E se surgir algum assunto aí interessante, se quiserem que a gente aprofunde algum desses tópicos aí, a gente grava um outro podcast só sobre um toque específico. Tá aí para contribuir com vocês. Obrigado por ouvirem até agora. Se precisarem me buscar, procurem aí por newsig.com.br. Vocês vão me achar, a empresa que eu presto consultoria. Obrigado, galera. E até o próximo café!